A Rádio ONU em Nova Iorque conversa com Vladimir Monteiro, responsável da comunicação na missão das Nações Unidas na República Centro-Africana. Rádio em momentos de emergências e em crises. Vladimir, estás na República Centro-Africana neste momento onde as Nações Unidas têm uma rádio. Qual é o papel?
Um papel extremamente importante. Uma das causas de crise em África são as eleições. Este país está no meio de um processo eleitoral que começou em novembro com o referendo sobre a Constituição. Houve as eleições de 30 e a Rádio das Nações Unidas na República Centro-Africana, IRA FM, tem desempenhado um papel de sensibilização, de informação, de popularização de todos os grandes documentos das autoridades das eleições e também das Nações Unidas, por uma razão muito simples: guerra e a falta de meios. Destruíram completamente os equipamentos de comunicação. Há poucas rádios. A Rádio Nacional emite, sobretudo, na capital e à volta da capital, Bangui. Há algumas rádios comunitárias, mas IRA FM e uma outra rádio, rádio daquele lugar, que também nasceu graças às Nações Unidas e podem, assim, informar, sensibilizar e educar as populações.
Profissional de rádio também, passaste aqui pela Rádio das Nações Unidas, pelo Burundi, onde a rádio teve alguns constrangimentos em momentos de grande crise. Agora estás na República Centro-Africana. Unindo esta experiência, como é que tu vês o papel da rádio em meio de crises em países africanos?
É um trabalho de formação das pessoas. Sociedades africanas, apesar do desenvolvimento da educação, da internet, continuam a ser sociedades orais. A transmissão de uma pessoa para outra através da rádio tem sido extremamente importante. E essas rádios aqui, por exemplo, na República Centro-Africana e também nas experiências que fizemos no Burundi e na Guiné-Bissau, com produções, com reportagens específicas sobre determinados temas, prevenção de doenças, mas também os objetivos de desenvolvimento, fazer com que os jornalistas conhecessem melhor essas temáticas e pudessem transmiti-las às populações.
O Burundi, no momento de crise, algumas tiveram de ser fechadas quando as pessoas morriam. Pode-se falar do papel da rádio nestes momentos também?
No Burundi havia uma rádio nacional e tinha rádios privadas, o que permitia uma cobertura praticamente geral. Todas as correntes podiam, com a destruição dessas rádios, essa pluralidade da informação desapareceu. É um risco enorme e uma violação dos direitos humanos, porque a questão da liberdade de expressão que é levantada quando se destrói uma rádio, quando, de uma maneira geral, ataca-se ao trabalho dos órgãos de comunicação social, ao trabalho dos jornalistas.
O futuro da rádio para a África e para o mundo?
Um papel que sempre teve, um papel de educação, de formação, mas também de questionamento, porque hoje em dia a sociedade civil e também, como estamos a falar dos órgãos de informação, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc., ocuparam certo espaço. São meios que são utilizados para transmitir informações, sobretudo em países onde não há essa pluralidade. E a rádio deve existir, por causa disso, para permitir debates, mas também para educar as pessoas, para promover culturas. De Cabo Verde, as rádios desempenharam um papel extremamente importante na promoção das músicas, de artistas. Na Guiné-Bissau, a rádio é um dos meios, sobretudo algumas rádios, o estúdio da Rádio Nacional da Guiné-Bissau, por exemplo, são estruturas que serviram e servem ainda para gravar artistas. Portanto, o papel da rádio é extremamente importante. Por essa razão, as Nações Unidas apoiam esse órgão. Tem uma rádio que desempenha um papel muito especial, não é? Mas também a liberdade de expressão de uma maneira geral.
Vladimir, uma experiência pessoal que queres partilhar?
Uma experiência pessoal, sobretudo na Guiné-Bissau. A nível do NIOGBIS, criamos o que chamamos uma formação nas redações. Com os meus colegas, passávamos um dia numa redação das rádios, acompanhávamos o processo da elaboração do jornal e assistíamos à reunião de redação, etc. Ouvíamos, discutíamos, até a apresentação e depois havia um trabalho de autocrítica. Uma experiência muito gratificante em termos pessoais, que permite trocar.